contato com eles. No mais, é isso. Boa sorte para vocês aí na sequência. Se quiserem deixar um recado final aí, fiquem à vontade.
É, só queria mandar um abraço aí pra minha família aí.
Olha aí.
E mandar um abraço também pro Mago aí, o treinador, que não pôde estar presente, mas por motivos de força maior, mas só um abraço aí pra rapaziada aí, tamo junto.
Bom, tem que ser agora que ele já botou o parâmetro ali, né?
É.
Um abraço pros meus pais.
Isso aí, não pode deixar.
Um abraço pra vocês.
É isso, agradecer aí a oportunidade.
A gente que agradece vocês terem aceitado o convite, agradecer o Felipe Lima também, que tá sempre aqui com a gente, fez a ponte aí para trazer a rapaziada dos jogadores para falar com a gente, e claro, estender o convite aí para depois dos Jubes vocês voltarem aqui para contar mais dessa experiência, quem sabe, trazendo aí a conquista, trazer o caneco para deixar aqui,
confirmando a participação no estadual também,
se Deus quiser.
É isso então. Muito obrigado aí, Luiz Fernando. Agradecer também o Leonardo, que vieram junto com a gente aqui para bater aquele papo, aquela resenha, falar mais também da seleção de futsal da UFRN. E a gente vai para aquela pausa, aquele intervalo rapidinho para a gente se despedir aqui também dos meninos. Daqui a pouquinho a gente está de volta para falar de Série D de Campeonato Brasileiro, para trazer também automobilismo. Enfim, muita coisa boa para a gente falar nessa quinta-feira. Já já a gente está de volta.
Estamos apresentando Universidade do Esporte. 88 FM, a sua nova rádio universitária. 8:22.
Oi, minha gente, eu sou Glácia Marilac e agora o Tô no Clima chega aqui na 88 FM Universitária. Um programa com as discussões sobre meio ambiente, mudanças climáticas e como nós devemos agir para que a humanidade possa permanecer viva neste planeta lindo. Toda segunda, 12:30, aqui na 88 FM Universitária. Eu espero você, hein? Não perca!
O Núcleo Duna é a nova aposta editorial da Rádio Universitária Natal. Lives, reportagens especiais, colunas, videoreportagens, charges, web stories, crônicas e poesias. Conteúdo multimídia no Instagram para qualificar o debate público
e emancipar ouvintes e seguidores.
Tudo ao alcance de um toque. Siga o perfil no Instagram, @NucleoDuna, e acesse o melhor da comunicação pública, gratuita e de qualidade.
As entrevistas que marcam e as perguntas que dão um xeque-mate nos entrevistados. Eu sou o Ranieri Souza e aqui na 88 FM Universitária você acompanha o programa de entrevistas mais antigo do Rio Grande do Norte. Comigo e com os alunos do Departamento de Comunicação Social da UFRN. Xeque-mate, toda quarta, 12:30.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
O Drops UFRN também está na TV Universitária, canal 5.1. Oportunidades de bolsas e estágios, eventos acadêmicos e culturais, pesquisas científicas e projetos de extensão. Assim você fica bem informado sobre tudo o que acontece na universidade. Drops UFRN na TVU, de segunda a sexta, nos intervalos da programação. O Drops UFRN também está na internet. Acesse o canal no YouTube TVURN. É só clicar na playlist Drops. Estamos no Instagram, @TVURN, @PDC.UFRN e @UFRN.BR. Não deixe de interagir com nosso conteúdo. Curta, comente e compartilhe.
Memória Viva, toda quinta, 12:30, aqui na Universitária FM.
88 FM, a sua nova rádio universitária. Voltamos a apresentar Universidade do Esporte.
Voltamos para o segundo bloco aqui do Universidade do Esporte dessa quinta-feira. Você vem junto com a gente nesse segundo bloco. Vou dar aquela passada aqui pelo nosso chat desta quinta-feira para ver quem está participando aqui junto com a gente. Ó, o Gabriel Costa. Deixa eu ver quem mais está aqui com a gente. DN Potiguar, boa noite, saudações. Alvi Rubras, Mecão, o mais amado do Brasil, líder geral do Campeonato Brasileiro da Série D, o maior, valeu DN, tá sempre ligado aqui com a gente. Gabriel Costa também, Lucileia Neves ligado, então vai deixando o seu comentário aqui no chat, deixar também o seu like para participar aqui junto com a gente do DE na Rádio Universitária desta quinta-feira. Nesse segundo bloco a gente vai falar, claro, de Série D do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho teremos também o DE nas pistas junto com o Rafael Moreira para a gente falar muito de Fórmula 1. Estou aqui hoje em dupla com ele, Adson Santos, Ad Show, para a gente falar aí de Série D do Campeonato Brasileiro, porque esse final de semana teremos ABC e América. Mas antes, eu tava esquecendo já, mas não dá pra esquecer da Caúne, né? O nosso recadinho mais do que importante de sempre, aquele recadinho da Caúne pra você. Fica ligado na Caúne.
Agora ficou mais fácil ser Caúne, um plano feito por servidores para servidores, com a confiança de sempre. A adesão agora pode ser 100% digital. Você escolhe como quer fazer e em 2026 você garante 10% de desconto durante todo o ano. É simples, é seguro e continua sendo Caúne. Se você é servidor da UFRN, IFRN, UFERSA ou UEBSER, acesse o site e faça sua adesão. Caúne, agora e para toda a vida.
E a Caúne junto com a gente, deixando aquele recado especial para você. Agora sim, para a gente falar de Série D do Campeonato Brasileiro, porque como eu vinha dizendo, final de semana, mais especificamente no domingo, temos os jogos de volta para ABC e Luverdense, Gama e América. O ABC entrando em campo em casa na Arena das Dunas, já são aí mais de 14 mil ingressos vendidos para ABC e Luverdense no domingo às 5 da tarde, e um pouquinho antes, às 4, tem bola rolando lá no Distrito Federal, lá em Brasília, mais especificamente no estádio Bezerrão, às 4 da tarde, para o jogo de volta entre Gama e América. O América que venceu o primeiro jogo por 1-0, o ABC empatou o primeiro jogo fora de casa por 0-0. Vamos começar falando do mais querido, afinal de contas, nós tivemos hoje, mais cedo, entrevista coletiva do técnico Vaguinho Dias. Eu estava lá para trazer as informações para vocês aqui junto com a gente, Adson, porque o Vaguinho destacou aí pontos importantes para esse jogo de volta, falando da postura do mais querido, que vai montar o time assim como a gente viu no jogo de ida, o time que jogando para cima, pressionando o Luverdense, o ABC que teve aí domínio completo dos 90 minutos. E o Vaguinho Dias destacou, faltou o detalhe, faltou a finalização, e isso que foi treinado mais intensamente essa semana, treino de finalização, de conclusão de jogada. Em relação ao time que vai a campo, a gente já tem aí a certeza do retorno do Edson na zaga e o retorno do Alisson, dois jogadores aí que não estiveram presentes nesse primeiro jogo. O Alisson poupado porque tem dois cartões amarelos, está pendurado, e o Edson porque sofreu o julgamento do STJD lá daquela expulsão contra o Vitória naquele jogo da Copa do Nordeste, agora já cumpriu o que tinha que cumprir, está liberado. Então, retorno do Edson, retorno também do Alisson e novidade no banco de reservas, teremos aí Ramires, ele que foi contratado para essa Série D do Campeonato Brasileiro, ele que jogava no Pouso Alegre, acabou, assim que chegou, sofrendo uma lesão, se recuperou agora da lesão muscular e está aí disponível para estar, muito provavelmente, no banco de reservas desse próximo domingo. Retorno do Alisson, retorno do Edson e o Ramires do banco de reservas. Opções aí importantes para o Vaguinho Dias nesse jogo de volta, que o ABC precisa construir uma vitória 1-0 já é suficiente para carimbar a vaga, Adson.
A sensação vem na última partida que o ABC realmente pecou nesse quesito de finalização. É uma pauta que vem sendo demonstrada principalmente nesse mata-mata, né? O ABC com muitos problemas de finalização, como você muito bem falou, dá para se dizer que dominou os 90 minutos. Sim. Sofreu muito pouco no jogo fora de casa, teve ainda mais oportunidades no segundo tempo, mas realmente o ABC precisa acertar esse quesito. Quem sabe com a entrada do Alisson, que é o atacante que tem mais liberdade nesse sistema do ABC, pode cair pelo lado direito, pode cair pelo lado esquerdo, em alguns momentos desce para armar a jogada. Vamos ver se com essa implementação, a gente não sabe se vai ser o Wagner Dias que volta com a mesma escalação do último mata-mata, com o Riquelme, o Alisson, João Pedro, o Luiz Fernando, ele vai ser um pouco mais conservador, vai promover a entrada do Alisson, mas é importante. O Edson também na defesa ajuda a fazer a saída de bola, mas realmente um grande destaque a volta do Alisson pro ABC ser um pouco mais construtivo, assertivo, finalizar um pouco mais as jogadas, ter essa ótima finalização de fora da área. E no banco de reserva também é bom ter um jogador que possa mudar um pouco o meio de campo. Vale ressaltar que, beleza, o ABC já tinha marcado 2-0, que dava classificação para essa fase contra o Luverdense, mas quem marca o 3-0 é o Wellington Reis, uma ótima jogada, né? Então, ter mais um jogador desse com esse poder defensivo para o ABC nessa segunda etapa vai ser muito interessante, mas ainda assim, acredito que o torcedor tenha a sensação que o ABC está avançando de fase, mas esse problema do ataque está começando a preocupar um pouco, porque já poderia domingo estar com uma vantagem um pouco confortável e realmente administrar o placar. Não pode ter os mesmos erros da última partida e também precisa ser muito efetivo, como foi na partida dos 3-0.
Se a gente levar em consideração o time que vinha entrando em campo, para o retorno do Edson e também do Alisson, é a saída do Fabão, né, que substituiu muito bem, inclusive, o Edson, e a saída do João Pedro para a entrada do Alisson, né? Para a gente voltar a ter o ataque com Luiz Fernando, Alisson e Igor Bahia. Acho que não vai fugir muito do time que o torcedor já está acostumado, com Matheus Alves. A lateral direita, acho que ele vai manter o Caio Tenório. Aí a dupla de zaga com Alton Carvalho e Edson, na esquerda, o Dudu Mandai. O meio campo ali com o Josefer. Temos também ali o Geilson. Aí, um pouco mais à frente, a gente vai ter a chegada ali no ataque do Igor Bahia, do Luiz Fernando e também do Alisson.
Mas voltando para esse 11 inicial, um ponto de interrogação, que é o Riquelme vai ser titular.
E o Riquelme, perfeito.
Ser titular na partida de domingo, ou o Jonathan volta a figurar nesses 11 iniciais? Riquelme, eu tenho a impressão que ele é mais efetivo quando entra no segundo tempo. Vai pegar a zaga um pouco mais desgastada, consegue fazer essa jogada de um contra um e arrastar com um pouco mais facilidade, mas se é um Vaguinho Dias que quer controlar a partida desde o minuto inicial, seria importante a entrada do Riquelme. Quem sabe no segundo tempo o próprio Ramires entrar para substituir o Riquelme, para ser um ABC um pouco mais defensivo. Pode ser a cabeça do Vaguinho Dias, né? Realmente ser totalmente ofensivo na primeira etapa, construir o placar e no segundo tempo promover as entradas de Wellington Reis e Ramires para ser um time um pouco mais defensivo.
Ele vai ter opção aí no banco de reservas do Elton Reis, do próprio Ramires. Aí é um setor com um ponto interessante, porque o Jonathan saiu sentido, né, no primeiro jogo. Hoje, tanto na terça-feira, quando a gente teve a reapresentação, e hoje que a gente pôde acompanhar ali os primeiros 15 minutos aquecimento do treino, o Jonathan estava ali treinando normal, então também estará à disposição. O único desfalque do ABC para esse confronto é o Talisson, lateral esquerdo, que foi contratado recentemente para suprir a saída do Jefferson Vinícius, mas o Talisson acabou tendo com um problema ali no joelho, ainda deve retornar somente caso o ABC conquiste a passagem para a próxima fase.
Mais uma contratação do ABC que
sofre com lesão.
Sofre, né, com lesão e não consegue disputar minutos em partidas importantes, ainda mais essa lateral esquerda, que gerou muitas dúvidas, principalmente no confronto contra o Águia, porque o Dudu Mandai muito importante defensivamente, mas o torcedor pede um time mais ofensivo. Dudu Mandai demora muito para subir, tem muitas dificuldades para conseguir ser um pouco mais ofensivo. Jefferson Vinícius consegue apoiar até um pouco melhor, começou como titular na temporada, foi perdendo a posição, então não ter uma peça de reposição para esse lado esquerdo de campo pode ser uma das preocupações com o Vaguinho Dias, porque a gente tem visto mais nesse mata-mata o Dudu Mandai para ser substituído no segundo tempo, né?
É, vai ter o jogador da base, né? O Matheus Bernardo vai estar ali no banco de reservas, mas um garoto ainda, né, que tem pouco experiência, vai estar ali nesse jogo, porque o Thalisson ainda não retorna. O Wagner Dias confirmou isso na coletiva de hoje. Agora, eu fiquei com uma impressão, Adson, fazendo ali esse primeiro jogo, que o ABC, em certo momento do jogo, teve uma insegurança para jogar pelo lado direito. A gente viu o Caio Tenório não conseguindo fazer um bom jogo. E o ABC, em muitos momentos, optou por forçar a jogada do lado esquerdo com o Dudu Mandai, em vez de utilizar ali aquele lado. E essa lateral direita do ABC é um caso curioso, porque o Lucas Marques, ele foi titular a temporada praticamente inteira, e chega agora no mata-mata, quem assume essa titularidade é o Caio Tenório, né? O Vaguinho Dias encontra nesse time mais ofensivo uma qualidade maior no Caio Tenório para apoiar o sistema ofensivo, mas, na minha visão, deixando um pouquinho a desejar quando se fala da parte defensiva, né? Você acha que essa lateral direita é realmente um ponto que tem preocupado? Você observou isso também no primeiro jogo?
Essa lateral direita é um assunto complicado nesse mata-mata, né? Porque o Lucas Marques assume a titularidade, não fez partidas boas nesse mata-mata, muito mal, tanto ofensivamente como defensivamente. No jogo contra o Altos, em alguns momentos ele falhou na reta final, que poderia ter colocado o ABC numa situação um pouco mais complicada. Em teoria, a entrada do Caio Tenório para a partida contra o Águia, porque ele é um lateral mais ofensivo, pode ajudar um pouco mais esse lado direito de campo. Vale ressaltar que na partida contra o Altos, o gol que é marcado pelo Alisson é porque o Lucas Marques avança mais um pouco, confunde a marcação, o João Pedro e Luiz Fernando faz aquela ótima jogada, o Igor Bahia consegue escorar para a finalização do Alisson. Então, esse lado direito de campo do ABC precisa ser mais explorado, e, como você muito bem disse, não foi tão acionado assim na última partida, e o Caio Tenório tá no time titular porque é um lateral mais ofensivo, que sobe mais, que consegue construir um pouco mais, mas defensivamente sempre foi esse ponto de interrogação, se ia ajudar tão bem assim defensivamente, se ia conseguir recompor defensivamente como em alguns momentos na temporada o Lucas Marques ideal, que a gente viu em alguns momentos conseguindo recompor defensivamente. Mas para mim, nesse mata-mata, defensivamente o lado direito do ABC sempre foi um ponto de interrogação, sempre foi um ponto para chamar atenção, porque tanto o Caio Tenório como o Lucas Marques demonstram um pouco menos por aquele lado. Lucas Marques, nas partidas que atuou no mata-mata, não foi bem, e o Caio Tenório, na última partida, também demonstrou algumas fragilidades.
Vamos ver qual vai ser a escolha do Vaguinho Dias. Eu confesso que acho que ele vai manter o Caio Tenório, porque fez um bom jogo na Arena das Unas diante do Águia, né? A vitória por 3-0 passou também por um bom jogo do Caio Tenório. Vamos ver. Eu sinceramente acho que ele não vai mexer nessa lateral direita. Teremos participação especial hoje do nosso produtor, nosso diretor técnico. Diga lá, Janúncio Júnior, muito boa noite.
Boa noite, Diogo. Boa noite também, Alisson, a você que está nos escutando. Olha, Diogo, você foi hoje lá na coletiva?
Sim.
O Vaguinho Dias, por acaso, adiantou alguma mudança para a equipe?
Ele fez aquele mistério, né, Janji? Ele falou, como a gente já destacou aqui, do 11 inicial, as únicas certezas são o retorno do Alisson e o retorno do Edson, mas não quis deixar nada explícito em relação à mudança. Ele falou aí em relação ao Ramires, que é um jogador que ele gosta muito, que vai agregar ao time, mas não quis dar nenhuma pista pro Luverdense, né? Não falou nada em relação à mudança. Eu, sinceramente, acho que a gente vai ver o ABC que está acostumado com o retorno do Alisson e do Edson, sem nenhuma grande surpresa. Acho que ele não vai fazer nenhuma mexida para esse time inicial. Acho que é aquele ABC que o torcedor já está acostumado, como a gente falou aqui, de Matheus Alves, Caio Tenório, na zaga o Edson, com o Elton Carvalho, do lado esquerdo do Mandai, o meio campo com o Joseph com o Geilson ou o Jonathan, aí vai depender da escolha dele. Mais à frente a gente tem Riquelme, o Alisson, João, Riquelme, o Alisson, Luiz Fernando e Igor Bahia com esse quarteto ofensivo do ABC. Acho que a gente não deve fugir disso não, né?
Você estava na coletiva, ele teve alguma pergunta direcionada para o Igor Bahia, para o Brunão ou...
Hoje especificamente não, na representação na terça-feira a gente até falou sobre isso e o Vaguinho ele sempre manteve assim a mesma linha, né, do Igor Bahia ser esse cara extremamente importante, porque é um cara que participou de grande parte dos gols, é um dos artilheiros do time na temporada e vive um momento de baixa. Acho que assim faz parte da temporada ele ter esses altos e baixos. O próprio Bahia falou que ele teve um início de temporada fora do comum, que não é normal esse início de temporada que ele teve no ABC, fazendo tantos gols, principalmente naquele período de Copa do Nordeste. E assim, sinceramente, acho que é um período de oscilação que acontece, faz parte da temporada, acaba sendo no momento mais decisivo, é verdade, mas eu vejo também, não sei se você vai concordar comigo, que acaba sendo ali o Bahia, além de uma referência desse time, quando a gente olha as opções, tanto o Brunão, que é quem tem mais espaço, tem mais oportunidades em relação ao Emanuel Esquerdinha, acabaram não conseguindo, no pouco espaço que tem, aproveitar as oportunidades. E aí o Vaguinho acaba, mesmo assim, mantendo o Igor Bahia pela temporada que ele já fez, pela importância que tem no time. E porque acho que no próprio confronto contra o Águia, ele mostrou, tendo uma chance clara, ele fez o gol que, em tese, manteve o ABC vivo para conquistar a vaga nesse confronto contra o Luverdense. Né?
Marcos Vinícius tem um ponto interessante sobre isso, né? Um abraço pro papai, que é o Igor Bahia no começo da temporada, tava com a confiança muito elevada e que isso ajudou muito a ele a marcar tantos gols assim. E o Brunão tava embaixo, estreou sendo expulso na Copa do Nordeste numa partida contra o Sport, com o ABC vinha controlando muito bem a partida no primeiro tempo, depois quando entrava durante as partidas não conseguia agradar tanto assim não conseguia agradar tanto o torcedor, depois conseguiu marcar aquele gol que deu um certo conforto para o ABC no mata-mata. A impressão é que agora o Brunão tem um pouco mais de confiança da parte do torcedor, um pouco mais também de autoestima ao entrar na partida. Ele armou uma ótima jogada pro Igor Bahia no último jogo. A gente tem visto mais, né, essa dupla se revezando. Era mais raro nos últimos momentos o Vaguinho descolocar tanto o Igor Bahia quanto o Brunão para jogarem juntos na partida, mas eu tenho essa sensação que o Igor Bahia está um pouco sem confiança para finalização, para tentar umas jogadas um pouco mais individual, e o Brunão já entra um pouco mais elétrico, mais ativo, com mais confiança, tentando jogadas um pouco mais perigosas. E quem sabe domingo, tendo em vista que o ABC já teve uma partida que conseguiu dominar muito bem o Luverdense, o Igor Bahia volte a marcar gols, porque vai ser muito importante para essas quartas de final se o ABC avançar.
Sem dúvida, até para ele tirar esse peso, né, e voltar aí a balançar as redes. Vamos aguardar para ver o desempenho do camisa 9 do mais querido, do time como um todo, é claro. Agora teremos também no domingo, só que dessa vez longe de Natal, no confronto fora de casa, o América indo visitar o Gama, lá no Distrito Federal, no estádio Bezerrão, bola rolando às 4 horas da tarde, nesse confronto de líder e vice-líder da Série D, né, Adson? O América, com a vitória no jogo de ida, assume a liderança geral da competição. O Gama na segunda colocação, com aquele bonito gol do Luiz Thiago, contou com a falha do Renan Rinaldi, mas ele não tem nada com isso, arriscou de fora e trouxe a vantagem pro Mecão. Em relação ao América, temos notícias mais do que importantes, viu, Edson Santos? Porque ele treinou. O camisa 10, Alisson Tadei, treinou com a equipe. Quem também treinou normalmente foi o lateral direito, o Judson, o Alisson Tadei e o Lucas Mendes, os três que eram aí jogadores que estavam no departamento médico, treinaram normalmente nesta quinta-feira. Então já é um alento e um sinal muito positivo para o torcedor americano, porque o Tadei treinou normalmente, já é um sinal aí de que provavelmente veremos Alisson Tadei viajando com a delegação do Mecão para Brasília. É um cara que fez muita falta no jogo de ida, né?
Pois é, fez muita falta semana passada, domingo. A gente viu que o América... Foi um jogo confortável para o América, sofreu muito pouco. A gente tinha essa preocupação da questão do ataque do Gama, Clemente, Ramon, Renato. Ramon é muito bom pelo lado esquerdo de campo. Tinha essa expectativa de dar um pouco de dor de cabeça pro Ricardo Luz. O Clemente tem uma ótima finalização de fora da área, o Renato é um pouco inventivo pelo lado direito de campo. Foram três jogadores que participaram muito pouco. O Gama até tinha uma forma de voltar, reiniciar a jogada, de tentar esticar a bola pro lado esquerdo de campo procurando o Ramon, mas o Ricardo Luz fez uma ótima partida. Pelo lado do América, realmente Alisson Tadei fez muita falta pro América, que dominou a partida, sofreu pouco defensivamente, mas também chegou poucas vezes no ataque do Gama, né? Tentou muitos cruzamentos de fora da área. Em alguns momentos a gente viu o próprio Guilherme Paraíba ou o Lucas Rodrigues tentando fazer essa ligação direta, que não surtiu efeito. Na bola que o Luiz Thiago conseguiu se movimentar um pouco mais, finalizou de fora da área, contou com a falha do goleiro, mas conseguiu ter essa vantagem mínima pro América. Mas a sensação do torcedor e da gente da imprensa é que realmente o América poderia ter feito uma vantagem um pouco mais larga, tendo em vista que é um Gama que vem de uma classificação depois de perder de 2-0 no jogo de ida. Uma equipe que só sofreu 4 gols no mata-mata e os 4 gols foram fora de casa. Então é um Raniel Ribeiro conversando que o América também vai dominar as ações fora de casa. Com a volta do Alisson Tadei, dá sim para imaginar esse cenário onde o América tem mais posse de bola, consegue se articular um pouco melhor no meio de campo, que encontre mais vezes o Luiz Thiago, que o Cassiano seja acionado um pouco mais pelo lado direito de campo, mas precisa ter um pouco de precaução também. E o Alisson Tadei voltando de lesão, que não jogou uma partida domingo, será que ele vai ter intensidade necessária para jogar 90 minutos? Para conseguir controlar esse jogo por 90 minutos? Porque se é um Raniel Ribeiro que imagina o América com o poste de bola, controlando as ações fora de casa, porque também outra coisa que dá para se afirmar é um América que nesse mata-mata vem fazendo desempenhos mais vistosos fora de casa do que na Arena das Dunas. Dessa vez calhou do América ter que resolver um mata-mata fora de casa, mas os últimos mata-matas a gente viu que o América já vinha para a Arena das Dunas com o resultado feito e por isso controlava muito bem a partida. Mas é um ponto de interrogação para o torcedor, se é esse América que vai ter mais a posse de bola, como vai estar a saúde do Alisson Tadei, se ele já vai entrar como titular para garantir o resultado, como a gente conversou sobre o ABC, ou se ele vai entrar ao decorrer da partida. Porque se o Raniel Ribeiro quer controlar essa partida fora de casa, passa muito pelo jogo do camisa 10, por ele se movimentar, por pifar a bola, por cair no lado direito de campo, no lado esquerdo, ajudar na saída de bola. Então vai ser importante, é importante ele ter voltado a treinar, mas importante a entrega e intensidade física que ele vai ter no domingo.
Pois é, essa é a grande questão, né? Será que temos um Tadei que consegue jogar 90 minutos, 45, 30? A gente ainda, claro, não tem essa informação, mas ele indo para o jogo, tendo, mesmo que seja uma minutagem mais reduzida, já é uma notícia muito boa e muito importante, porque o Tadei hoje é o grande cara desse time, né? É o maestro, é o cara que finaliza, que tem feito também gols muito importantes. Era até então o artilheiro do time antes do Luiz Thiago dar essa deslanchada, né? Ter feito aí já 3 gols em sequência. Então é muito importante para o América poder contar com o Alisson Tadei. Vamos traçar aqui
de nomes importantes também, né? A volta do Lucas Mendes na lateral direita é o Ricardo Luz, que vai ser muito exigido domingo, porque Ramon é o jogador da jogada individual pelo lado esquerdo de campo. A volta do Judson também é um Balotelli que em alguns momentos corre perigo de levar o cartão amarelo. Tem um volante no banco de reservas, é muito importante. Então, além da adição da volta do Alisson Tadei, você ter dois jogadores que podem entrar na segunda etapa para dar um gás novo para esse time do América nessa partida tão decisiva, vai ser muito importante, né?
Pois é, vamos traçar aqui alguns cenários para a gente tentar desvendar aqui um 11 inicial do América para esse jogo, porque uma certeza é, o Tadei conseguindo jogar 90 minutos, a gente sabe que ele vai ser titular, então a gente vai ter ali do meio para frente um América com Tadei, Galvão, Cassiano e Luiz Thiago, não vai fugir muito disso. Agora, o Tadei não podendo começar o jogo. A gente viu no início o Ranieri dando mais uma vez oportunidade para o Matheus Regis. Depois, no segundo tempo, ele vem com o Copete e o Galvão é deslocado para o lado do campo, né? Você, Adson, não podendo contar com o Alisson Tadei, daria mais uma chance de novo na titularidade para o Matheus Regis? Entraria o time com essa mudança que ele fez no segundo tempo, de um meio campo ali com o Aruá um pouco mais à frente, o Balotelli junto do Copete? Faria outra mudança? Qual seria a sua escolha para uma possibilidade do Alisson Tadei não podendo começar o jogo?
Se não me engano, é a primeira vez que o Copete atua nessa função na temporada, né? Eu achei até curioso ele entrar e cair logo ali pelo lado esquerdo de campo. Seria a minha preferência se o Alisson Tadei não estiver disponível por 90 minutos, porque não é um Copete tão criativo como o Alisson Tadei. Em teoria, não é tão criativo como o Regis, mas sim, eu acho que vai ser um meio de campo que vai ter um poder de marcação um pouco mais alto. É um Copete que também consegue acelerar muito bem a jogada, já tem boas assistências nessa temporada, então seria um incremento que eu colocaria no time da América se o Alisson Tadei não poder atuar 90 minutos. Eu começaria com o Copete no lugar do Matheus Reis, que já teve algumas oportunidades. Muitas pessoas não gostaram da atuação dele no domingo, mas eu acho que foi correta. Não dá pra se dizer que brilhou tanto assim a atuação do Matheus Regis, mas estaticamente o que o Ranieri Ribeiro pediu para fazer, acredito que ele conseguiu cumprir. Podia ter feito mais, ajudado mais ofensivamente, mas defensivamente ajudou muito o time americano.
É, rapaz, realmente fez um bom jogo, até porque... Diga, gente. Calma aí que ele tá chegando, vai chegar nosso Janúcio Júnior para falar aqui junto conosco. Agora sim, gente.
O Gama, assim, passando do Gama, o América ficaria mais tranquilo no mata-mata, nas quartas? Ou então o Gama pode ser o mais fácil?
Não, acho que mais fácil... É aquele confronto, né, Adson, que assim... Talvez seja um acesso pro América, vou chamar assim, você conseguir eliminar o Gama, por quê? Afinal de contas, é o grande confronto dessa competição até aqui, né? As duas melhores campanhas e os dois melhores times até aqui do campeonato. Mas a gente não pode, acho que de maneira nenhuma, dizer que o América na sequência vai ter uma vida fácil. Porque um mata-mata de acesso nunca é simples, né? Mas esse confronto que vai ser decidido no próximo domingo... É, sem dúvida nenhuma, o jogo mais difícil até aqui para um pré-acesso, né?
Não dá para se dizer que o América vai ter um confronto mais fácil na próxima etapa se conseguir se classificar contra o Gama, mas dá para se dizer que o torcedor americano vai ficar um pouco mais tranquilo, porque era uma equipe que estava invicta até o último mata-mata. O Gama fez toda a primeira fase invicta, não perdeu nem dentro nem fora de casa. Uma equipe que sofreu pouquíssimos gols, com um gol marcado pelo América no último final de semana. São 10 gols marcados e um ataque muito potente com Ramon, Felipe Clemente, Renato. Então é realmente o confronto que dá para se dizer que quem passar tem grandes probabilidades de não só conseguir o acesso, mas disputar o título, porque passando para as quartas de finais, nessa configuração nova da Série D, são 8 equipes nas quartas de final para 6 vagas. Então, se o América for eliminado passando, ainda vai ter os playoffs, o mata-mata, os playoffs, a repescagem para conseguir outra classificação.
É isso, muitas chances aí, duas chances para ABC, para América, chegando nesse mata-mata do acesso. O América que deve ir a campo com um time que o torcedor também já está muito bem acostumado, né? Claro, com essa questão do Tadei, mas a linha de defesa com Renan Bragança, com Ricardo Luiz, na zaga Guilherme Paraíba e Lucas Rodrigues, na ala esquerda ali tendo a opção do Evandro. O meu campo com essas questões, a gente pode ver o mesmo meu campo com o Balotelli, com Alexandre Aruá e aí o ataque vindo ali com o Matheus Regis, com o Cassiano e também com o Luiz Thiago além do Galvão. Se o Tadei estiver disponível para 90 minutos, deve assumir, vai assumir a sua vaga ali no time titular. E fica o questionamento, sai o Matheus Regis, aí vai depender das escolhas do Raniel Ribeiro, mas com o Alisson Tadei ou sem, é o time que o torcedor do América também já está muito bem acostumado. 8 horas 57 minutos, ele chegou para falar com a gente da velocidade da Fórmula 1, o Dé nas Pistas, que você já está acostumado aqui junto com a gente na quinta-feira. Rafael Moreira, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Tivemos um final de semana de glória para o Brasil quando se fala de velocidade, porque um grandíssimo desempenho de Gabriel Bortoleto na Fórmula 1, garantindo muitos bons e bem-vindos pontos. E tivemos na Fórmula 2 uma belíssima vitória de Rafa Câmara. Então, um final de semana para se comemorar do automobilismo brasileiro, não é isso, Rafa? Seja muito bem-vindo.
Muito boa noite, Diogo. Muito boa noite, Atos. Muito boa noite para vocês que estão aqui nos acompanhando. Antes tarde do que nunca, quase não chegava, mas deu certo. Para falar justamente de Fórmula 1, porque a gente teve, como você bem muito mencionou, o Grande Prêmio da Bélgica e tivemos, tanto na Fórmula 1 como também na Fórmula 2, que é a categoria de acesso à Fórmula 1, uma participação brasileira interessantíssima. Vamos falar primeiro, vamos em ordem decrescente.
Vamos embora.
Aliás, em ordem crescente. Na Fórmula 2, a gente teve a vitória do Rafa Câmara. E assim, a gente está chegando nesse grande prêmio, inclusive nesse final de semana a gente tem o grande prêmio da Hungria. Esse vai ser o último grande prêmio antes da pausa de verão. A Fórmula 1 ela vai voltar somente no dia 23 de agosto, grande prêmio da Holanda, lá em Zandvoort.
E vai ter uma abstinência aí, Fórmula 1.
Vai ter uma abstinência, vai ter o período de férias e vai ter também a Sun Season, que é justamente aquele momento onde começam a ver aquelas trocas.
Momento legal, momento legal. Bom,
apesar dos carros não estarem rodando nas pistas, mas você tem muita dança nas cadeiras.
É.
E por que que eu estou trazendo esse assunto à tona? Porque a gente tem no Rafa Câmara um nome muito forte para assumir o lugar, principalmente o nome mais cotado é no lugar do Sebastian do Ocon, na Haas, né? Ele já é um piloto, ele não é velho, mas ele já é um piloto um pouco mais veterano. Esse ano ele não tem rendido, principalmente quando você compara com o Oliver Berman. Tudo bem que o carro da Haas esse ano não está tão bom como em anos anteriores, mas de todas as formas é um nome que está sendo muito bem cotado para assumir um lugar na principal categoria, né, na Fórmula 1. Então, é um nome para a gente ficar de olho. Por outro lado, a gente tem também Gabriel Bortoleto, esse sim já na Fórmula 1, no seu segundo ano. É, a gente até falava no último programa, você perguntou o que é que dava para esperar dele no Grande
você
Prêmio da
cravou.
Bélgica. E aí falamos, né, não somente eu, mas todos nós, né, o DE como um todo, a gente falou que havia uma possibilidade de uma corrida muito boa para ele. E assim, lógico que tem a questão de tudo que aconteceu, do Russell, por exemplo, ter abandonado logo na primeira volta. Então, querendo ou não, você acaba abrindo um espaço ali entre os 10 primeiros colocados. Mas
a gente não tem culpa.
Não. E assim, por mais que tenha aberto um espaço, mas você tem outros pilotos que não pontuaram. Então era mérito dele estar no lugar certo, na hora certa, ter tido um bom desempenho, ter tido um bom ritmo, num carro que tem ficado cada vez mais equilibrado. Um projeto da Audi, que é um carro novo, que é um motor novo, que é um câmbio novo, tem ficado cada vez mais... É um projeto bem nascido e tem se tornado cada vez mais estável, mais confiável.
É, rapaz, um Bortoleto garantindo todos os pontos. É importante
Exato.
Que se diga isso. Todos os pontos da Audi são pontos do Brasil. Então, é de se comemorar realmente. E é bem legal você ver depois, eu vi depois da corrida, o áudio do engenheiro junto com o Bortoleto falando de todo o final de semana que eles tiveram, né? Desde da classificação, em que ele consegue chegar no Q3, largar em oitavo, terminar em oitavo, com um carro em que eles desenvolveram as partes mais importantes do carro.
Exato.
A Audi desenvolve do zero, né? Então é um carro aí que ainda tem, por que não, muitas incertezas, mas que também já tem entregado muitos resultados. E nessa mesma entrevista o Gabriel falou também de uma grande expectativa para esse próximo final de semana.
Sim.
Né? A gente viu aí a Audi fazendo uma grande disputa com a Racing Bulls, né? O Lindblad, digamos assim, foi o grande adversário do Gabriel nesse último final de semana, desde da parte de classificação ali. E a expectativa cresce ainda mais para esse final de semana de agora, né, Rafa? De quem sabe conseguir manter essa, aí, essa sequência de pontuação, né?
É, eles têm um carro rápido. Apesar de, obviamente, não ser um carro tão rápido, né, quanto a gente, você falou agora, por exemplo, do Lindblad, da Racing Bulls, que é a quinta força, vamos dizer assim. Depois que você tem as quatro, você tem a Racing Bulls. E a gente teve um ano... Beleza que ali no início o Gabriel Bortoleto marca, grande prêmio da Austrália, primeira corrida. A Austrália não é tão parâmetro porque é uma pista com muitas particularidades. E aí você tem meio que um sumiço da Audi, vamos dizer assim, é muitas quebras, abandonos e tudo mais, mas você tem uma crescente em duas corridas que a Audi em tese não deveria se dar tão bem, ela acabou se dando. Então acho que a gente pode ter sim uma boa esperança no grande prêmio da Hungria. É um circuito mais travado, é um circuito com menos retas, né? Retas não são tão longas assim, então eu acho que a gente pode ter também uma boa expectativa para a Audi.
Eu tô curioso uma coisa, o abandono do Russell, ele falou que foi problema de potência, o Kimi Antonelli vencendo mais uma etapa da Fórmula 1.
Deve estar gostosinho o clima na Mercedes.
Esse clima com o Russell, a Mercedes em geral tem esse problema de conseguir terminar as provas, né? É um pouco da culpa do Russell, um pouco da culpa da Mercedes. Como está o cenário da equipe?
Em termos de Mercedes, o próprio Toto Wolff, ele meio que já falou que ele não vai, pelo menos nesse momento do campeonato, o Kimi Antonelli está muito na frente, né? Assim, eu acho que o Kimi Antonelli é o líder claro do campeonato. Obviamente, sim, ele também é o líder claro dentro da Mercedes. Talvez automaticamente, com o tempo, o piloto vai assumindo esse posto de primeiro piloto. O Toto Wolff, ele declarou o seguinte, que ele não quer a disputa. Então, assim, quem tiver em primeiro vai ficar em primeiro. Se o Russell, por um acaso, estiver na frente do Antonelli e o Antonelli não tiver com ritmo, ele não vai pedir para que haja troca de posições. Mesma coisa para o Antonelli. Eu acho que no final das contas, o que ele está falando das entrelinhas é o seguinte: Antonelli vai continuar na frente porque o Russell não está tendo ritmo. Com todos esses problemas que o carro da Mercedes está tendo, tudo que aconteceu no Grande Prêmio da Bélgica, uma coisa, inclusive, só desse pequeno parênteses, uma coisa que tem que se falado muito é em relação à inteligência artificial, na questão da entrega de potência por parte das baterias. Os pilotos, no geral, de todas as equipes têm reclamado muito porque isso está acontecendo de uma forma muito aleatória para eles. Então, assim, está todo mundo não conseguindo se programar, não conseguindo se planejar, porque não está havendo uma estabilidade, não está havendo uma... Como é que eu posso falar? A forma como as baterias estão entregando potência varia muito, inclusive, de uma volta para outra.
Olhei.
Então, assim, isso está sendo muito complicado e isso para o Russell está sendo muito prejudicial, porque a bateria dele nesta corrida da Bélgica, eu não vou lembrar o nome da chicane, agora acho que foi a Buzz Stop, mas naquele momento, assim, sabe o IA, quando você vai no Google e você começa a colocar uma pergunta, o IA vai completando? Sim. É mais ou menos como o IA das baterias funciona, porque ele, baseado na sua volta anterior, ele começa a tentar prever o que você vai fazer na seguinte.
Só que aí, amigo, não é, né?
Não dá pra você prever. Não existe volta igualzinha. E aí, nessa chicane, como o próprio Russell tava tendo a forma, eu não digo nem que era um erro, mas a forma como ele tava contornando essa chicane tava fazendo com que a IA da bateria dele entregasse a potência de uma forma que pra ele não tava sendo previsível. Acabou que naquela reta o carro dele ficou sem potência, ele foi engavetado, então isso acabou acontecendo com o carro dele, de fato. E assim, você vai somando vários fatores que eu acho que vão complicando muito a situação do Russell dentro da equipe. Fator psicológico, o Toto Wolff nessa semana declarou que beleza, tem esse problema do carro dele, mas eu acho que também tem um fator da própria pilotagem do Russell que tá devendo, então isso vai enchendo a cabeça do piloto. E assim, você apanhar pro novato, e o novato que é moleque,
difícil, né?
É duro?
É, mas eu vou falar.
Toto Wolff com um discurso diferente do ano passado da McLaren, né? McLaren deixava claro que ia ter a disputa entre os dois pilotos. Dessa vez, para não ter o problema que teve na última temporada, ele com um discurso diferente.
Né? A Papaya Rules da McLaren é tipo assim: se matem. Isso é tradicional da McLaren, né? Isso vem da época, desde os veteranos aí da Fórmula 1 vão lembrar do Ron Dennis na época do Alan Prost, do Ayrton Senna. Era tipo assim: matem-se na pista.
Se virem.
Se virem, exatamente.
A grande verdade é a seguinte: esse campeonato só sai da mão do Antonelli se ele quiser. A verdade é essa.
Tem que ter um cataclisma, assim, tem que ter uma coisa fora do normal para realmente haver uma mudança de... Ferrari encostou um pouco mais, mas eu ainda acho que a Ferrari não chega apesar que eu acho que esse, inclusive esse circuito é muito propício para a Ferrari, é um circuito que valoriza muito um carro bem construído, um chassi bem plantado, é, é uma coisa muito boa para o Hamilton, que é o piloto que tem um recorde de vitórias na, no Hungaroring, né, lá em Budapeste. Mas eu acho que assim, no campeonato como um todo, eu acho que vai dar Mercedes, e dentro da Mercedes eu acho que vai dar Antonelli.
É, mas vai ser difícil realmente fugir disso. Esse momento da Mercedes, ele me lembra muito a Red Bull, porque você tem um cara como Verstappen que conhece muito o carro, e o seu companheiro, amigão, vai ficando para trás, você que se vire para se encontrar no carro. E é isso que o Russell vai ter que fazer nessa temporada, né? Tentar se reencontrar aí nas corridas que ainda restam. Algo mais para hoje?
É, só lembrando que a gente tem a corrida nesse domingo, né? Às 10 da manhã, Grande Prêmio da Hungria, uma corrida... A Hungria sempre foi o pessoal costumava chamar que era um cartódromo, que era uma corrida de difícil ultrapassagem, quase que comparando a Mônaco. Algumas mudanças que ocorreram ao longo dos anos fizeram com que houvesse mais ultrapassagens. É uma corrida que eu acho que a gente vai ter menos problema em relação a baterias, como a gente teve em Silverstone e na Bélgica, justamente por serem circuitos com muitas retas longas, circuitos de alta velocidade, é um circuito mais travado, vai favorecer a recarga dos carros. Eu acho que vai ser uma corrida interessante, acho que podemos ter, não vou dizer uma surpresa, mas acho que a Ferrari pode, Ferrari que inclusive surpreendeu a mim, pelo menos Leclerc ficando acompanhando relativamente de perto o Antonelli nessa última prova. Acho que a distância maior que ele teve foi 1.4, isso na Fórmula 1 é muita coisa, mas assim, é muita coisa por um lado, mas por outro, comparando no início do ano, que Antonelli nadava de braçada, eu acho que é uma evolução importante do carro da Ferrari, e pelas características do circuito, que favorecem um carro com um chassi bem nascido, e a gente tem falando, vem falando que a Ferrari tem um chassi bem nascido, eu acho que a gente pode ter uma corrida, sim, interessante.
É, vamos ver se teremos emoções, ou se mais uma vez será um domínio do italiano aí, de apenas 19 anos, que vai para uma temporada aí muito bem feita, e continuar torcendo para o Gabriel conseguir aí mais um final de semana pontuando, e semana que vem tem mais Rafael Moreira, tem mais o Dé nas Pistas.
É isso aí, semana que vem a gente vem para comentar justamente sobre essa corrida e também o início da Silly Season e das mudanças da dança das cadeiras na Fórmula 1.
É isso, valeu Rafa, semana que vem a gente tá de volta. Eu tava olhando o chat aqui, vou falar uma coisa para você, viu? A criatividade da rapaziada é para pegar o apresentador, que se você não tomar cuidado... 9 horas, 10 minutos, tá na hora. Já mais antes da gente encerrar, tem que ter palpite, né? Afinal de contas, você quer dar palpite da Fórmula 1? Pode ficar à vontade.
Vai na corrida também? Então vamos.
Vamos lá, vai, vamos lá, Rafa. Já que a gente tá no Dé nas Pistas aí nesse final, pra você, é vitória italiana? É vitória com surpresa? Qual o palpite?
Eu vou arriscar. Vou de P1 Hamilton, P2 Antonelli, P3 Leclerc.
Olha aí, foi o pódio inteiro. E aí, Edson?
Cara, eu li essa semana alguém falando que você piscou, o Verstappen tá no pódio.
Isso também.
O meu vai ser top 3 o Verstappen, terceiro, o segundo Leclerc e o primeiro Antonelli.
Eu vou na bola de segurança, vou no Antonelli, que tá fazendo uma grande temporada. Eu vou dar uma moral pro britânico, tá? O Russell vai se encontrar aí nesse final de semana.
Tem que dar uma chance pro rapaz,
por
né?
Algum...
Eu achava que era outro britânico.
Não, é o Norris. Não, o outro deixa ele lá, pô, deixa ele lá, entendeu? Mas o Russell vai se encontrar esse final de semana e vai fazer um P2 aí pra elevar a moral. Eu vou mudar, vou colocar o Hamilton aí pra fechar esse pódio e ficar aí Mercedes e Ferrari. Agora, vamos ver se a gente é bom no palpite da Fórmula 1, porque é bem mais difícil que no futebol, viu?
Devia ter anotado pra semana que vem a gente
passar,
mas a gente tá gravado. Tá gravado.
A gente volta aqui na semana que vem com os nossos palpites pra ver se tamo mal... Ou se dá pra gente arriscar aí na Fórmula 1. Agora falando do gramado, Adson Santos. ABC e América tem que passar, só se digo isso. Qual o palpite aí pra ABC e Luverdense? ABC jogando em casa.
2-0 ABC.
Gostei, vou contigo. 2-0 ABC. O América fora de casa diante do Gama, jogo difícil, vantagem de 1-0, e aí?
1-1.
1-1 é um bom palpite. Eu vou de 1-0. A América vai ganhar fora de casa com um gol no finalzinho aí pra trazer um pouquinho de emoção. E teremos ABC e América, se Deus quiser, no mata-mata da Série D, porque ninguém aguenta mais, né? 9 horas 12 minutos. Tá bom por hoje, né? Vamos chegando ao fim do nosso UDN, a Rádio Universitária dessa quinta-feira. Tamo junto, hein, Adson Santos, até semana que vem.
Valeu, até a próxima.
Rafael, que ficou com a gente aqui nesse finalzinho, quinta-feira tamo de volta.
Quinta-feira tamo aí, forte abraço e até lá.
Felipe Lima tá aqui, um abraço, sempre acompanhando junto com a gente. Tamo junto, Felipe. Janúcio Júnior, meu diretor, um abraço.
Boa noite e até mais.
Boa noite especial, claro, a você que esteve conosco acompanhando mais uma vez nessa segunda-feira. E lembrando, final de semana tem transmissão domingão de ABC América. Você acompanha tudo aqui no DE. E eu não poderia esquecer, antes de encerrar, daquele recadinho do nosso parceiro da Caurne, trazendo o recado final para você.
Agora ficou mais fácil ser Caurne, um plano feito por servidores para servidores, com a confiança de sempre. A adesão agora pode ser 100% digital. Você escolhe como quer fazer e em 2026 você garante 10% de desconto durante todo o ano. É simples, é seguro e continua sendo Caurne. Se você é servidor da UFRN, IFRN, UFERSA ou UEBSER, acesse o site e faça sua adesão. Caurne, agora e para toda a vida.
Aí a Caurne sempre junto com a gente também, toda segunda, toda quinta. Semana que vem a gente está de volta com o DE na Rádio Universitária. Boa noite, até semana que vem. Tchau, tchau.
A Universitária FM apresentou Universidade do Esporte.
ZYD 522. Rádio Universitária FM. 88,9 MHz. Ligando você à música. Música. À cultura. À cultura. À informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasil.
Agilita, informa a hora certa.
9:14.
Na cidade, na praia ou no campo.
Agilita, distribuidor das bombas Ibara, Alecrim e Parnamirim. 3213-2222. 3272-2222.
Agilita, tudo que você precisa está aqui.
88 FM, a sua nova rádio universitária. 88 FM, a sua nova rádio universitária.
9:15.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Voltamos a apresentar Faixa de Estreia.
Estamos de volta com o Faixa de Estreia, hoje dando continuidade à nossa retrospectiva do primeiro semestre de 2026. Eu sou Luan Vidal e você acabou de ouvir It's Been Too Long, primeiro single do disco mais recente de Ringo Starr, que saiu em março. A faixa traz os vocais de apoio de Molly Tuttle e Sarah Gerrard, criando harmonias melancólicas que se misturam à atmosfera country e o rock clássico. Com guitarras graves, toques de psicodelia e uma sonoridade que remete às recentes influências musicais de Ringo, o single mostra um artista ainda disposto a experimentar. It's Been Too Long foi co-escrita e produzida por T-Bone Burnett, parceiro importante do ex-Beatle na construção do novo disco. Continuando nosso passeio pelo Reino Unido, Harry Styles está de volta após um hiato de quase 4 anos, com o álbum Kiss All The Time, Disco Occasionally. O novo trabalho marca uma fase mais experimental do artista, que mergulha em influências da disco music, da música eletrônica e das famosas pistas de dança europeias. Desde Harry's House, lançado em 2022, o cantor havia se afastado dos holofotes para viver uma rotina mais discreta, viajando pela Europa, indo a shows e experienciando a música como parte do público. Este período se reflete diretamente na sonoridade de Kisco, apelido que os fãs deram ao disco, onde a voz de Harry aparece envolta em efeitos eletrônicos, como se ele estivesse no meio da multidão, aproveitando junto com o ouvinte. O álbum apresenta um Harry Styles menos centrado na figura de popstar e mais interessado em criar atmosferas completas. E do Kisco, você escuta agora o single Dance No More.